Esta noite na Renascença, uma conversa profunda sobre identidade, sobre cultura, sobre migrações e, quem sabe, não vamos até um bocadinho mais além do que isso. Esta noite na Renascença convidámos a antropóloga e investigadora principal do ICS, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, a professora Cristiana Bastos, a quem agradeço o convite por estar aqui.
Obrigada, Teresa, é um prazer.
Olá, boa noite, professora
Boa
Cristiana.
noite.
Vamos então contextualizar. A professora Cristina Bastos é coordenadora do grupo de investigação Identidades, Culturas e Vulnerabilidades e tem tido um percurso bastante bem sucedido, mas recentemente teve, diria eu, a satisfação de receber, que nesta fase da investigação é raro, receber uma bolsa de 2 milhões de euros do European Research Council para o projeto intitulado Acordo do Trabalho. As vidas racializadas dos migrantes. Professora Cristiana, como é que é receber esta bolsa e ter esta possibilidade de abrir caminhos à investigação numa fase que toda a gente sabe que é de contração dos financiamentos?
É verdade. Eu recebi a notícia com, claro, imensa alegria e incredulidade, quase. Se quiser, eu conto como é que recebi a notícia. Está-me
Sim,
a perguntar, eu ainda não
por
recebi
favor.
a bolsa propriamente dita e também quero fazer um esclarecimento, que é muito engraçado porque é apresentado como se fosse um prémio de jogo, quase. Recebeu tantos, milhões, euromilhões. A única parte de correção nisso é que é uma atribuição em nome individual a um investigador ou uma investigadora que pode escolher a instituição em que o faz. Por isso é nominal, não é a instituição, nem é uma equipa pré-designada, porque a equipa vai ser toda escolhida a partir de agora.
Portanto, como é que o projeto foi apresentado? Foi apresentado em seu
Pessoal,
nome?
os projetos do IRC são pessoais, mas não são prémios monetários individuais de forma alguma. São para aplicar em pesquisa na instituição em que vamos executá-los, em contratações, em despesas de pesquisa e depois de difusão dos resultados também. Então é um projeto para 5 anos, é realmente uma quantia imensa e eu estou bastante feliz que isso tenha vindo para Portugal e que eu seja a pessoa que o vai gerir, como puder, para poder contratar investigadores que estão agora, digamos, descolados, não estão no sistema e têm imenso talento. O projeto ainda não está a andar, os calls ainda não foram feitos, os editais não estão publicados ainda, nem estão desenhados sequer, ainda estamos em fase de contratação do projeto, mas eu já tive inúmeras respostas, propostas, declarações de intenções de jovens investigadores, ou alguns não tão jovens, mas de muitos, e eu diria que o padrão mais notável nesse conjunto é de investigadores portugueses ou de raiz portuguesa que querem voltar para Portugal. Portanto, só isso já me gratifica bastante, poder dar uma plataforma de trabalho coordenado, portanto, vai ser um trabalho articulado. Vamos ter que escolher, obviamente, eu não vou poder contratar todas as pessoas que estão a oferecer-se. O número já está designado, e vai dar também para outra coisa que também me alegra muito, que estão lá, incluídas no desenho do projeto, 3 bolsas de doutoramento completas. Neste momento, a situação, da investigação e do apoio, aos doutoramentos está terrível, como sabe. Existe uma manifestação de intenções do novo Ministro da Cultura e da, perdão, da Ciência e Universidades. Para mudar a situação, mas ainda não vimos nada. Portanto, ou vamos ver algum breve prazo, ou o próximo ano letivo está quase a definir-se e ainda não sabemos se vamos ter concursos para bolsas de doutoramento ou não. Portanto, isso é o que mais me anima e alegra. Depois já falamos do conteúdo da pesquisa em si.
Sim, já lá vamos ao tema mais específico do projeto. Porque é que é tão raro a atribuição deste género de financiamento? É por ser Portugal ou é por ser uma área de ciências sociais que se calhar às vezes é um bocadinho preterida face a outro tipo de ciências?
É raro, é um concurso chamado na linguagem atual de, enfim, que usa mecanismos do mercado para falar do nosso trabalho, é muito competitivo, é muito difícil, há muitos a concorrer e nós brincamos de dizer é o jackpot. Portanto, é quando se acerta, no momento certo, com a articulação de ideias mais aperfeiçoada possível para um tema relevante. Eu não creio que haja a discriminação das ciências sociais e humanas neste concurso. Eu recebi há pouco, por acaso tenho aqui os dados, mas não os examinei ainda, de quem foram os contemplados nesta área das ciências sociais e humanas, tem 6 faixas. Aquela em que eu me inseria de antropologia e cultura, que contempla arqueologia, antropologia, estudos culturais, etc, etc. E depois há também a economia, há também a sociologia, a demografia, etc. Nem sei dizer todas. E foram algumas, a maioria, não sei se quase metade, do Reino Unido, porque o Reino Unido está em condições, uma vez mais usando essa linguagem de mercados, de competitividade para este tipo de concursos muito mais avançado que os outros países. Portanto, estão treinados para responder a este tipo de desafios, têm gabinetes, equipas, etc.
Tem mais apoio à investigação, não
tem,
é?
Tem apoio a estes concursos também. Não digo que a situação lá seja um grande paraíso, tem muitas complexas, muitas dificuldades também, mas para isto estão muito mais equipados. Portanto, este concurso houve também colegas de Espanha, de Itália, etc., um país baixo, mas de Portugal realmente é muito raro, e é raro em todas as ciências, não nas ciências sociais em particular. Neste caso houve 2 este ano. Ia perguntar mais alguma coisa? Não.
Sim, na verdade, ia dizer que só agora chegou à Renascença, e falar com os nossos ouvintes, só agora chegou à Renascença, apresento-lhe novamente a nossa convidada de hoje, a professora Cristiana Bastos, antropóloga, investigadora principal do ICS, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e acabou de ter então este privilégio de receber um financiamento a partir do European Research Council para um estudo designado A Cor do Trabalho, as Vidas Racializadas dos Migrantes. Já vamos voltar à conversa e saber de onde é que podemos partir deste estudo para, se calhar, falar de temas tão atuais como, por exemplo, a crise dos refugiados. Deixe-se ficar com a Renascença. Esta noite na Renascença, a presença da professora Cristiana Bastos, e apresento-lhe desde já, antropóloga, investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e, ultimamente, muito orgulhosa, naturalmente, de um financiamento que recebeu para um estudo que começará dentro em breve, de seu nome, A Cor do Trabalho, as Vidas Racializadas dos Migrantes. Portanto, um financiamento de 2 milhões de euros do European Research Council. Professora Cristiana, disse-me há pouco que como é que foi o momento exato em que recebeu a notícia de que tinha sido individualmente selecionada para receber este financiamento? Foi um momento agridoce, não é?
Há vários momentos. Há o primeiro, que é praticamente administrativo, e esse não me lembro. Depois o segundo, que é o mais importante, mas não é o final, é quando se é shortlisted, é quando se passa da primeira fase à segunda. E eu recebi a notícia, eu estava nos Estados Unidos, tinha ido à Universidade de Massachusetts em Lowell, no Nova Inglaterra, portanto é perto de Boston, e ia ficar nessa noite em casa de uns amigos brasileiros que estavam num estágio em Harvard. E andei sem rede durante várias horas. Quando cheguei à casa deles, conectei-me e vi que tinha uma notícia a respeito do projeto. E fiquei muito contente e muito animada, porque passar à segunda fase já é muito bom. Eu não sabia o quão importante era, porque é mais competitivo ainda nessa fase do que na última. E respondi, reencaminhei a mensagem à Cláudia Oliveira, que é a técnica especialista em projetos europeus, que tinha-me apoiado, ajudado a fazer as contas e deu-me sempre apoio. E foi uma mensagem tipo: para sexta-feira 13 não está mal, esta notícia até que é boa. E eu acho que logo a seguir tive uma resposta do meu próprio diretor a dizer que foi uma notícia fantástica. Eu não sabia que era tão competitivo, portanto, mas vi-os muito animados. Só que, tipo, 5 ou 10 minutos depois, tive a terrível, devastadora notícia dos ataques de Paris, foi no mesmo dia. Então,
Portanto,
isso
13 de
ofuscou.
novembro.
Nós íamos começar a celebrar e ficámos colados à televisão, eu e esses dois amigos, ficámos colados à televisão a ver o que se estava a passar. E depois, não vou dizer que não pensei mais no assunto, mas fiquei sempre com
Esse gostinho amargo e
cautela.
doce, não é?
Não, depois dissociei, claro, mas fiquei à espera. Pronto, sabia que tinha sido importante passar à segunda fase, mas para ser sincera, nunca pensei ter logo à primeira tentativa. Eu pensei que ia agora voltar com comentários para melhorar, que é o
E que
mais
para o
habitual
ano
nas coisas,
voltaria a
e depois para o ano
candidatar-se.
volto a candidatar, segundo, que é o mais habitual. Os colegas todos que eu falei, com quem eu falei, que tentaram nesta área, tinham isso como conselho. E em Portugal e noutros lugares. Portanto, esse é lugar. Ainda ontem, ainda semana passada, há dias, já não me lembro em que dia, falei com um colega de Inglaterra e ele disse: olha, lá entre nós, de Oxford, entre nós corre que só se consegue um ERC Advanced à terceira tentativa. Pronto. Portanto, é normal.
À
Nunca pensei que
primeira
fosse ser à primeira.
é realmente
Então, quando recebi a notícia de ser
louvável.
à primeira, eu realmente tive dificuldade em acreditar. Eu sei que os dias de março, era suposto ser anunciado em março. Aí, a partir de março, primeiro dia de março, comecei a ficar com alguma ansiedade, todos os dias olhar e não, nunca mais sabia nada. Estava ao telefone até a orientar uma aluna de mestrado e vem uma mensagem do próprio diretor do meu instituto, a quem eu tinha deixado um recado por outra coisa, não tinha nada a ver. E depois, quando ele finalmente conseguiu falar comigo, aí já sabes, e eu não acreditava. Eu pensei, como uma notícia ou má ou muito boa, mas depois caí em mim e acreditei.
Então, e agora,
Pronto.
falando exatamente do projeto,
Ok,
qual é
assim, isso
o
é que interessa.
objetivo, simplificando e
Muito bem.
encurtando, obviamente que será um projeto bastante complexo, aliás, é um projeto para 5 anos,
Sim.
mas este estudo, a cor do trabalho, as vidas racializadas dos migrantes, qual é o objetivo
Sim.
central?
Muito bem. O projeto está organizado em seis caminhos paralelos que têm relativa independência e ao caso, aos estudos de caso, vamos lá, relativa independência entre si e conexões. Portanto, não se vai tratar de uma comparação entre diferentes casos, mas de uma articulação de processos que cada um acrescenta ao outro dados, reflexões e análise. O projeto, eu falo de racialização de migrantes, não é imediatamente o que a maioria das pessoas pensam. Não estou a falar dos migrantes atuais, embora o que vamos analisar pode ser interpretado para as situações atuais. Ou vice-versa, o que vemos nas situações atuais pode ajudar a analisar os casos que vamos estudar. Os casos estão, como disse, articulados entre si, e já lhe vou explicar como, e reportam-se a uma situação, e isso é que foi o que, digamos, mais levou mais congratulações ou mais saudações do júri do IRC que examinou isto. O júri era um júri alargado, de muitas pessoas, e que viram individualmente isto, e todas foram unânimes a dizer: olha, realmente nunca ninguém falou nisto, nunca ninguém falou nisto desta maneira. Isto trata-se de avançar o campo de estudos para a frente, vai projetá-lo várias etapas para a frente. Então, o que é? Depois de dito, parece muito simples, mas sempre assim o ovo de Colombo.
Simplificar também
Pronto,
é muito difícil, não é?
é que após a abolição da escravatura no Império Britânico, que foi muito mais cedo do que no Império Português, o sistema de produção manteve-se. E entre o momento em que foi proibido o tráfico humano, o tráfico de seres humanos escravizados da África para as plantações das Américas. E um segundo momento em que, dentro do Império Britânico, inventaram, ou criaram, ou desenvolveram o sistema de indentured labor, trabalho vinculado, em que levaram asiáticos, pessoas do continente asiático, sobretudo do subcontinente asiático, do que é hoje Índia, Paquistão e Bangladesh, e que levaram também milhares e milhares e milhares de pessoas para trabalhar nas plantações, usaram, digamos, entre aspas, capturaram força de trabalho noutros lugares, entre os quais, isso a maioria dos portugueses não sabe, a não ser na Ilha da Madeira, de onde foram levadas a maioria das pessoas, foram pessoas portuguesas. Pronto, foram usadas como força de trabalho nas plantações e foram também classificadas racialmente de acordo, racializadas. Por isso eu falo de racialização. Foram criadas, foram transformadas num grupo à parte. Transformadas não é a palavra. Foram inseridas na sociedade como um grupo de trabalho. Então aí o argumento que é um sistema de produção anda, faz-se acompanhar, não quer dizer que gere de uma maneira mecânica e direta e linear, mas faz-se acompanhar de um sistema de organização da diversidade humana que é conveniente a esse sistema de trabalho. Portanto, é a tese no mais simples é isso. Os processos de racialização acompanham sistemas de trabalho, muitas vezes sistemas de trabalho, sistemas de produção que vilificam o trabalho humano, vilificam o ser humano, e para aproximar mais o ser humano apenas trabalho, apenas força, isso é acompanhado de outras categorias. O sistema que, pseudocientífico, que gerou uma classificação que dá supremacia a brancos e que inferiorizou os africanos para o sistema de plantação, basicamente as Américas, perdurou até mais tarde. Teve um impacto devastador em criação de desigualdade, que é ideológica, mas que se fez acompanhar de sistemas científicos. Não há nada, eu gostava de dizer isto reforçado, nada, absolutamente nada, que faça cientificamente dizer que alguns seres humanos são superiores a outros, absolutamente nada, embora os sistemas científicos do século XIX classificaram as raças humanas umas mais para cima e outras mais para baixo. Isso é ideológico e isso está associado a sistemas de trabalho. Agora, a seguir lhe vou dizer quais são os casos de estudo que vamos ter.
E esta noite conversamos com a professora Cristiana Bastos, antropóloga e investigadora principal do ICS, na Universidade de Lisboa, e falamos então sobre este projeto A Cor do Trabalho, as Vidas Racializadas dos Migrantes. E já vamos então aos estudos de caso. Fico por aí com a Renascença. Esta noite na Renascença conversamos com a antropóloga e investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, a professora Cristiana Bastos, que está então prestes a começar a desenvolver o estudo A Cor do Trabalho, as Vidas Racializadas dos Migrantes, que recebeu recentemente um financiamento importante e raro na área do European Research Council. Professora Cristiana, como é que chegamos a esta ideia, a este projeto? E é este o trampolim, para este projeto?
Isto não foi pensado num dia só, demorou bastantes anos a amadurecer e nem sempre tive esta configuração. Posso dizer que por 3 vezes, se não mesmo 4, tentei na FCT pôr esta ideia a desenvolver. E a minha intenção era desenvolver uma grelha analítica comum a estudos de império e estudos de migração, que são corpos de literatura diferentes, são, digamos, não é subdisciplinas, mas campos diferentes, têm investigadores diferentes e discussões internas a si mesmo. E eu tinha estado a estudar um caso particular, um caso empírico, que, digamos, me apareceu à frente no decurso de outras pesquisas, que era particularmente interessante. E isso levou-me a desenvolver essa proposta teórica. Mas, no âmbito da FCT, já na FCT pós-crise, pós-2011, em que o número de projetos atribuídos era muito mais restrito e a forma de analisar os projetos também era bastante questionável, porque em vez de um júri dava-se a referir de um painel grande de ciências sociais e nem sempre ia parar a pessoas com o perfil adequado, adequado para avaliar o impacto disso.
Já agora, para quem não sabe, a FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, responsável, a agência governamental responsável pela atribuição da maioria das bolsas de investigação em Portugal.
É, eu já fui beneficiária de bolsas da FCT antes e pude desenvolver trabalhos, quer na área de estudos de império, quer na área de um conjunto de pesquisas sobre o uso de águas termais e um sobre circulação de conhecimento. Portanto, a FCT ajudou muito a mim e a outros investigadores a criar uma dinâmica de investigação em Portugal que fez toda a diferença. Portanto, não estou de forma alguma a demonizar, mas nos últimos anos houve não só muita restrição como uma reestruturação que penalizou algumas modalidades de estudo, nomeadamente os estudos interdisciplinares. Ora, este que eu proponho, que é de articulação entre antropologia, história da ciência e que articula estudos de império e estudos de migrações, fica um bocado fora do baralho nas apreciações convencionais. E é também muito ambicioso. Portanto, não correu bem no âmbito da FCT, monodisciplinar, mas isso empurrou-me para uma ambição muito maior, como disse há pouco, nunca pensei ter a primeira, e que é um concurso, este do European Research Council, que eu chamo Blue Sky, que é para pesquisas de grande ambição e que eles também definem como high risk, high gain, ou seja, elevado risco e elevados ganhos. Arrisca-se muito e se conseguir,
a compensação
é grande.
Elevada.
E a compensação é transformar a forma como nós olhamos para certos fenómenos e também transformar o campo de estudos. Portanto, eu agora tenho uma responsabilidade
imensa
muito grande e é ótimo isso. Isso é um desafio que eu... me faz muito feliz e muito entusiasmado.
Parece ser um cenário comum os investigadores portugueses não conseguirem apoios em Portugal, nem suporte, e conseguirem-no em instituições europeias ou até à escala global. Tem visto isso à sua volta?
Olha, não posso generalizar. Não posso generalizar porque nós temos que olhar para um arco de tempo maior. E se nós olharmos para os últimos 20 anos em Portugal, eu diria que não é, a situação não é como descrevo. Pelo contrário, houve um grande apoio de instituições portuguesas para recuperar o tempo perdido. Nós chegámos aos anos 80, princípios 90, em situação de imensa desigualdade com os outros países europeus e com os países onde há dinâmica de pesquisa habitual, e foi feito, sobretudo sobre, há que dizê-lo e reconhecer a importância do contributo do ministro José Mariano Gago em modernizar a ciência no país. Ora, como deve saber, o investimento em ciência, comparado àquilo que foi feito noutras infraestruturas, foi minúsculo, mas o minúsculo foi imenso para nós. Portanto, foi muito importante. Houve um grande apoio de instituições nacionais. Isso não deve ser esquecido. Onde houve uma quebra terrível foi nos últimos anos, a partir de 2011, em que houve um... É difícil até tentar perceber qual era a orientação que a FCT e o Ministério da Ciência tinham para a comunidade portuguesa. Não se percebia, eu não percebi, os colegas não perceberam. E
de 2011
estamos,
até cá.
Até cá. Estamos num novo ciclo e tomara que seja um retomar de uma dinâmica que conhecemos até há pouco tempo. Portanto, não devemos generalizar a dizer não houve apoios cá e agora vai-se lá fora, mas é verdade, nos últimos anos houve uma terrível falta de apoios que fez com que muitos colegas meus talentosíssimos tivessem que ir procurar trabalho noutros países e muitas vezes fora da União Europeia.
Esta noite conversamos com a professora Cristina Bastos, antropóloga e investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e já vamos conversar um bocadinho mais sobre a investigação em Portugal e também sobre os caminhos da antropologia. Deixe ficar com a Renascença. Esta noite na Renascença só chegou agora mesmo à nossa companhia. Apresento-lhe a professora Cristina Bastos, antropóloga e investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que está neste momento a organizar o início de um grande estudo financiado pelo European Research Council sobre a cor do trabalho, as vidas racializadas dos migrantes. E já nos perdemos, entretanto, em conversa sobre a investigação em Portugal e estes caminhos de investigação. Noto que tem algum otimismo dentro de si quando olha para o futuro da investigação em Portugal. Também por este seu projeto, não é? Que fará parte do futuro da investigação.
Há sempre esperança, não é? Eu espero que nos próximos anos vejamos um retomar da dinâmica que já experimentámos, enfim, nos últimos 20 anos, e que teve uma quebra nos últimos 4, 5 anos. Eu espero bem isso. Muitos de nós resistimos, ainda cá estamos. Muitos estudantes não desistiram, mas estão alguns deles em situações muito difíceis, sem bolsa, sem apoio, sem alternativas para poderem continuar o projetos que têm e que, para os quais se orientaram e que escolheram fazer, em vez de fazer vidas de inserção imediata no mercado de trabalho, noutras coisas. São talentos muito grandes que nós temos e que é uma pena se os deixarmos, se por falta de meios
os deixamos fugir.
Os deixamos fugir, esses trabalhos não são feitos ou não. Pronto, isso é uma pena e eu espero bem que esse se retome, porque o investimento na ciência comparado a outras áreas da economia, por pouco ganha-se muito, com pouco faz-se muito. Pode não ser imediatamente visível, pode não ser imediatamente transformável em índices de mercados e de indústrias e de produtos,
não é
etc.
Tão contabilizável,
não é?
Não é
imediatamente contabilizável,
tão quantificável.
Mas fica lá e dá totalmente diferente, uma diferente capacitação do que é a nossa população, a nossa capacidade de intervir no mundo e a forma como nos conhecemos e como podemos ampliar a capacidade de estarmos no mundo e até dar aos outros países conhecimento e produtos de conhecimento. Portanto, espero bem que voltemos a retomar uma dinâmica que eu já conheci até há pouco tempo.
E nessa linha de pensamento, como professora e como orientadora de mestrados e doutoramentos, acha que é importante para um jovem investigador ou para alguém que quer continuar os seus conhecimentos académicos, acha que é mais importante adequar-se ao mercado, ou seja, às áreas científicas que mais sentem necessidade de investigação, ou realmente perseguir um projeto de investigação que lhe dá gozo e que lhe dá prazer?
Bom, a vida é feita de negociações. Eu acho que devem sempre, as pessoas sempre, sempre, sempre manter maximamente a chama que têm, que os atrai para alguma coisa. Se as pessoas escolhem a investigação, já estão a fazer uma escolha de ir atrás de uma ideia, investir muito do seu talento, energia, recursos pessoais, etc., em conhecimento, em conhecer mais, em decifrar, em trazer conhecimento, difundir, ajudar a perceber melhor o mundo em que estamos, os fenómenos, seja na física, seja na química, seja na história, na linguística, em todos os campos há sempre essa forma de estar. Agora, há sempre uma negociação que tem que ser feita com aquilo que está disponível. Todos nós fazemos isso, todos nós mantemos uma linha que é aquela que mais nos diz alguma coisa e às vezes há call para assuntos que podem estar relacionados ou menos relacionados e tentamos adaptar aquilo que fazemos àquilo que está a ser oferecido. Neste caso, desta grande bolsa de VRC, é dos raríssimos calls que se chama Blue Sky, portanto, para pesquisar ideias que não estão diretamente relacionadas com a indústria ou com o mercado. Podem vir a ter impacto na indústria e no mercado, mas não tem que ser atrás de um resultado imediato. portanto, podemos apostar no longo curso. Por isso é tão fascinante e nos permite, se conseguirmos articular bem os nossos resultados, ir muito mais longe. E por isso é que estes projetos vão ao júri e são tão competitivos, que é, não basta ter uma boa ideia, é ver, é uma ideia boa, é uma ideia inovadora que pode transformar o campo, sim. A pessoa tem dado provas que pode levar a cabo a investigação que se propõe, sim. O projeto está organizado de maneira a que vai cumprir isso. Portanto, são uma data de itens que são avaliados para se dar a bolsa a uma pessoa e não a outra, ou enfim, não a uma, e não às 10 outras que estão em concurso. É de 1 para 20, mais ou menos.
E também é valorizado o facto de o seu projeto vir a contratar investigadores, doutorandos, e, ou seja, abrir também um bocadinho o mercado de trabalho na investigação em Portugal?
Isso acho que todos os projetos a concurso essa teriam necessidade. Essa componente, portanto, uhum. Não este é, para mim, dá-me muito prazer que assim seja, portanto, poder configurei dessa maneira. Não sei como é que estavam configurados os outros projetos que estavam a concurso, mas há sempre, portanto, todo este dinheiro não é para gastar numa só forma, é para muitos. A principal componente é precisamente recursos humanos, ou seja, contratar investigadores e dar bolsas de doutoramento para envolver pessoas num grande projeto. Portanto, vão fazer projetos individuais, mas orquestrados, vamos lá, numa peça musical, vamos lá, que nós estamos a construir em conjunto, e não vai ser propriamente um jazz totalmente livre, mas não vai ser uma sinfonia já estruturada, vai ser algo de intermédio em que nós vamos estar a fazer projetos individuais atrás de uma ideia central, que é aquela que eu há pouco disse, e se quiseres posso repetir para ouvintes que tenham chegado agora, é como é que sistemas de racialização, de diversificação, de categorização das pessoas e dos grupos humanos estão articulados com formas de produção. O mais conhecido, vamos repetir também, porque isso é bastante importante, e não é no âmbito deste estudo, isso já está dado por certo para a maioria de nós, enfim, é uma teoria, mas é uma teoria bastante aceite pelos
no
pesquisadores,
paradigma.
Que é o tráfico escravo, a escravização de seres humanos africanos, de pessoas africanas, no âmbito da produção de plantações de açúcar, de café, de algodão nas Américas e no Caribe, que, digamos, fez consolidar uma ideia que foi dada como científica, mas é uma coisa totalmente ideológica, de que haveria uma hierarquia racializada, que haveria os donos de plantações brancos, eurodescendentes, teriam mais um lugar acima, e os escravizados teriam um lugar abaixo nessa hierarquia. Isso é uma coisa completamente ideológica, completamente falsa, mistificadora, e que infelizmente teve consequências até hoje na forma, até muitas vezes, como as pessoas se veem. Há poucos dias houve um programa de TV em que foi feita uma velha experiência muito conhecida, com uma bonequinha de cor clara e uma bonequinha de cor escura, e os miúdos eram questionados e via-se como está introjetado essa hierarquização de cores.
Eles eram questionados sobre que o menino seria rico ou pobre, não é?
Pois, exato. E isso é uma coisa que está...
De dizer que o menino com o tom de pele mais escuro eram mais pobres.
É mais do que isso, não é só pobre, é portanto bom ou mau, etc. Estão introjetados outros valores, e é muito triste que isso aconteça, porque nada faz com que um ser humano com uma cor de pele assim ossado seja melhor ou pior que outro ser humano. Mas os processos de racialização que eu vou estudar já não são esses mais óbvios, são outros que envolveram, digamos, eurodescendentes em situações de plantação, e onde lusodescendentes, portugueses, foram também racializados como não brancos. E isso é que é um desafio de ilustrar, com vários estudos de casos que eu já conheço preliminarmente, da literatura ou de visitas preliminares, como é que isso aconteceu em várias situações de produção.
E já vamos continuar a conversa com a professora Cristiana Bastos e sobre este magnífico e importante projeto, A Cor do Trabalho, as vidas racializadas dos migrantes. Deixe ficar com a Renascença. Esta noite é quase como se fosse uma aula. Esta noite na Renascença conversamos com a professora Cristiana Bastos, antropóloga e responsável pelo programa de investigação A Cor do Trabalho, as vidas racializadas dos migrantes, que foi recentemente atribuído um financiamento do European Research Council. Portanto, um financiamento que é tão raro quão especial, um projeto que dará que falar nos próximos 5 anos. Um projeto que, aliás, tem como um dos objetivos pensar o colonialismo e a expansão portuguesa de um outro olhar, um olhar que é inovador e que é um pouco descolonizado ele próprio. Concorda?
Obrigada. Sim, será uma maneira de o pôr. Eu uma vez articulei dessa maneira para traduzir alguns dos impactos que podíamos ter deste do conhecimento resultante deste projeto para como nos pensamos. Eu não sou especialista em expansão, de forma alguma, e, como disse há pouco, o meu objetivo é fazer uma grelha comum entre estudos de migração e estudos de império. E, de facto, como eu cheguei a esta articulação, foi no decurso de um projeto que era realmente, esse sim, sobre uns aspectos do sistema colonial português ou das práticas coloniais portuguesas. Eu estudava a medicina colonial. Isso é uma longa história e quase outro programa. Tinha ido lá parar porque a minha tese de doutoramento, já há muito mais tempo, tinha sido sobre a epidemia da SIDA e sobre as respostas locais à epidemia e, sobretudo, sobre as respostas cognitivas e científicas. Portanto, cognições incluindo a ciência, sendo que, claro, o conhecimento científico é de aplicação universal, mas há formas locais de praticar e há formas de conhecimento que emergem nos lugares e não emergem noutros. Quanto é que os lugares diferentes e fora do mainstream, fora dos centros, podem contribuir para essas transformações? Ora, no caso da SIDA, estava a haver grandes inovações a nível da participação de periferias, grupos periféricos, etc., na construção de uma ação conjugada. Mas eu estava a focar-me, sobretudo, como é que os laboratórios não centrais e os laboratórios biomédicos e lugares de clínica podiam transformar esse conhecimento, ou era um conhecimento de uma via, de centro para a periferia. E trabalhei para isso no Brasil. Ora, isso levou-me a uma tradição que lá está muito viva e não estava viva nos Estados Unidos, que era o lugar onde eu estava a desenvolver o meu doutoramento, nem nos grandes centros onde está de dinâmica científica, que era a tradição da medicina tropical. E então o meu próximo passo foi estudar o desenvolvimento da medicina tropical. Bom, isso é uma longa história, fartei-me publicar sobre isso, portanto, quem quiser saber pode ir. Eu tenho...
Está na internet? Está na internet. Google Académico.
Eu uso até muito o academia.edu, tenho lá quase tudo, mas no Google, por acaso, nunca uso, mas eu sei que está lá.
É Google
lá
Scholar ou Google Académico, é fácil. Bom, chegar aos artigos
ou
dessa forma.
Ou ResearchGate, etc. Eu quase tudo o que posso disponibilizo, tudo o que é legal disponibilizar, eu disponibilizo para quem quiser ler. O conhecimento deve ser partilhado maximamente. E essas barreiras de pagamento das revistas, não gosto nada disso. Mas, portanto, sem me perder muito nesse campo, no âmbito de estudar a medicina tropical, eu foquei, em particular, uma instituição bastante interessante, que foi a Escola Médica de Goa, e, em duas palavras, a minha análise mostra que é uma instituição mais de iniciativa local do que do governo colonial. Embora tenha depois se reconfigurado como uma instituição colonial, foi por iniciativa dos, enfim, das elites locais que a escola começou. Bom, longa história, também está largamente publicado. Na análise dos trabalhos de um dos indivíduos, dos autores ligados a essa instituição, eu deparei-me com os estudos sobre o que ele chamava euro-africanos, portanto, eurodescendentes em África, E nos anos 20, que havia uma dinâmica de pesquisa bastante interessante em Portugal, houve um congresso em Luanda que congregou cientistas de todo o mundo, especialistas em medicina tropical. Eu dei bastante atenção a isso. Outros colegas, Samuel Koga, Fátima Nunes, etc., estudaram esse momento e eu fiquei com... onde fica armazenado na cabeça para futuro momento, ok? E por causa, as teses dele eram muito bizarras e eram muito, e eram arianistas e suprematistas e tudo o que eu não gosto. Era um autor de suprematia racial, mas os estudos eram curiosos. Um dia estava na Sociedade de Geografia a pesquisar, é um lugar fantástico para estes temas, e tive sempre a generosidade de receberem a mim, aos colegas e aos alunos.
Mas agora, para quem não sabe, fica perto dos restauradores,
fica
aqui em Lisboa.
É um lugar com uma coleção fantástica e sempre abriu
as portas. Com uma sala extremamente bonita também.
Lindíssima. E com sempre a disponibilidade de acolher investigadores destas áreas. E bom. E estava a consultar o próprio boletim deles, um dos boletins, um jornal de colónias, e vejo uma imagem de uma pequena colónia na São Pedro da Chibia, e bom, vou atrás, e eram os, digamos, os avós dos que o tal estudioso Guês, Germán Correia, tinha descrito, e comecei a ir atrás dessa cadeia de colonização. Também está a tratar, também publiquei alguns artigos sobre isso, mas o que é mais interessante é, portanto, perceber como é que aquele grupo de, perguntam porquê madeirenses, é um grupo de poucas centenas de madeirenses, foram servir de, enfim, tampão numa zona de fronteira. Basicamente era uma zona de fronteira política, uma zona de não definida politicamente. O mapa de Angola nem pouco mais ou menos tinha o recorte que nós conhecemos hoje. Era um recorte vago, eram terras disputadas entre africanos e europeus ou eurodescendentes, que também eram vários ali, alemães, boers, portugueses vagamente, etc. Bom, isso foi um grupo que foi servido de tampão. Quando eu comecei a estudar melhor a documentação relativamente a esse grupo, ou porque essa iniciativa, que é vista como um ato de inserido no programa colonial, verifiquei que havia uma grande preocupação demográfica ou de biopoder colonial, se quiser chamar, de competição com outros impérios. Isso está subjacente na própria literatura, na própria legislação dos editais que chamavam para essa colonização. E ocorreu-me uma coisa que eu já tinha ouvido falar há muito mais tempo, quando estava nos Estados Unidos. Tinha uma professora que era especialista na Guiana, tinha dado uma aula apenas a uma cadeira onde eu estava, e que tinha falado na Guiana, a Guiana atual, que um dos grupos... Portanto, há o grupo afrodescendente, o grupo indio-descendente, vamos lá, o grupo dos descendentes das plantações, e havia os portugueses. Eram mais uma raça. Na Guiana, você pode ver no... havia uma configuração de grupos nacionais que diz, pronto, somos, citando, brancos, pretos, indianos, chineses, portugueses e ameríndios, citando. Portanto, são os temas usados lá, até na própria definição de nação. É uma coisa curiosa. Bom, ainda penso, será que a competição era para a Guiana? Os fluxos madeirenses que estavam a ser roubados pelos outros impérios eram o Império Britânico. Depois comecei a ver que também havia um fluxo para as chamadas Ilhas Sandwich. As Ilhas Sandwich é o que conhecemos hoje por Havaí e que também tinha plantações. Então, sim, os madeirenses estavam a ser alvo de competição de outros impérios, um Império Britânico e outro, não era bem um império, era um reino indígena, um reino com um rei havaiano que também importava, entre aspas, ou acolhia migrantes de lugares tão distantes como a Ilha da Madeira, também do Japão, da China, etc., etc. Portanto, havia um mercado de fluxos migratórios que competia com o projeto colonial. Então, esta experiência de colonização do sul de Angola com colonos madeirenses é uma experiência de migração dentro do sistema colonial, que depois ficou um sistema colonial mais articulado, mas só no século XX.
E vamos já continuar a falar com a professora Cristiana Bastos, neste dia, ainda por cima, na sequência do Dia da Liberdade, do 25 de Abril. Vamos desafiá-la a pensar se ainda temos o pensamento algo colonizado. Deixe-se ficar por aí, estamos à conversa com a antropóloga e investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, professora Cristiana Bastos. Fique por aí com a Renascença. E no rescaldo do 25 de Abril, feriado nacional, Dia da Liberdade, esta noite conversamos com a professora Cristiana Bastos, antropóloga e investigadora na área do trabalho e também na área consequente do colonialismo. Professora Cristiana, concorda que ainda temos algumas franjas do pensamento colonizadas?
Temos e teremos. Todos os dias devemos trabalhar para nos esclarecer mais e conhecer mais criticamente e reflexivamente as realidades com que deparamos
E esse também é um
para.
objetivo do seu projeto, não é?
Sim, não é explícito, mas é implícito mais conhecimento, mais crítica, mais análise de situações diversas que nos ponham a pensar e a alargar o nosso horizonte. Ajudam-nos a ultrapassar as limitações de formas de ver o mundo que criam desigualdade, criam
Porque normalmente até
sujeição,
estamos
etc.
habituados a olhar o mundo da nossa perspectiva, se calhar eurocentrista, olhamos pouco para a perspectiva das colónias de dentro, não é? Da sua própria perspectiva.
Sim, embora não é exatamente a área deste trabalho, temos já uma dinâmica de pesquisa nessa área em Portugal bastante interessante. Nós, até no meu instituto, dentro do meu instituto, e articulamos bastante com a Faculdade de Letras e também com o SES de Coimbra e outras instituições que têm já uma tradição de estudos críticos notável. Isso muito contribui para questionarmos algumas das ideias feitas que pervadem na sociedade. Este projeto pretende ir numa direção menos comum, que é de atravessar a análise que habitualmente se cinge a sistemas coloniais ou impérios baseados em nação e ver fluxos entre impérios diferentes. Isso vai um pouco permitir, penso, espero, ultrapassar algumas das limitações dos estudos coloniais que são feitos tipo monoimperiais. Portanto, foi uma fase de sair do que era um predomínio da literatura analítica, toda quase sempre feita em torno da experiência do Império Britânico. Portanto, era essa a experiência de referência, com exceção para os trabalhos de Hans Toller, que eram a situação de Java e de tinha sido relacionados com o Império Holandês. Mas é um caso quase era quase quase único na literatura de referência. Depois, nos últimos, digamos, 15 anos, 10, 15 anos, foram feitos muitos trabalhos já com outros impérios, sobre o Império Francês, espanhol, português, até situações dinamarquesas, tudo isso foi feito. Muitas vezes enverdou-se por um caminho que era comparar experiências. Ora, isso leva a reificações que é interessante fazermos em algum momento, mas eu acho que já estamos num tempo de ir além disso e cruzar, portanto, não é comparar e fazer coisas como se vê. Pronto, tudo tem um tempo, quer dizer, se o colonialismo português era melhor ou pior que os outros, era mais manso ou menos manso, isso são
Mais brando
perguntas
ou não?
erradas,
E
na
como é que se
minha
vai
opinião.
além, então?
Como se vai além, a minha proposta, e isso é que foi talvez o fator que surpreendeu ou agradou à Comissão de Avaliação, é observar fluxos entre impérios. Como é que as pessoas circulam entre entidades políticas diferentes e não deixam rasto num ou noutro império. Portanto, a maioria dos portugueses desconhece absolutamente que havia portugueses comuns e historiadores e investigadores de mais alto nível. A maioria das pessoas não sabe que houve dezenas de milhares de trabalhadores portugueses nas plantações do Império Britânico no século XIX, que havia mais portugueses no Império Britânico a trabalhar nas plantações enquanto trabalhadores do duro, racializados, como trabalho, não brancos, etc, etc, do que havia, por exemplo, nas colónias portuguesas de Angola ou Moçambique, que são apresentadas como tendo sido uniformemente colonizadas. Não foi, não foi. Só há um projeto articulado de colonização sistemática, como mostrou a historiadora Cláudia Castelo muito bem, só há a partir dos anos 1950. E outros, tinha mostrado antes, Isabel Castro Henriques, etc. Vários foram os historiadores que mostraram isso. Mas há um mito que nos faz olhar para uma celebração de império que, pronto, é mais mitificada do que real. A história dos portugueses está muito mais ligada a esta migração dispersa pelo mundo ou concentrada em alguns fluxos, onde foram criar sociedades diferentes. No século XIX falava-se a colónia portuguesa no Havaí, a colónia portuguesa aqui e acolá, e eram dezenas de milhares de pessoas muito importantes que criaram uma dinâmica na sociedade envolvente que é pouco conhecida, e isso é que eu vou agora estudar. Vou estudar a Guiana, vou estudar o Pacífico, vou estudar a Nova Inglaterra e vou também voltar a trabalhar sobre essa dinâmica do sul de Angola e mais dois casos que ainda estão por definir, depende dos investigadores que se juntarem ao projeto.
E esses migrantes acabaram por se introduzir tanto nessas sociedades que nem sequer se pode considerar uma diáspora, não é?
Teríamos que alargar o conceito de diáspora também para estudar. A diáspora está ligada a um certo tipo de fenómenos e mais vale... não é preciso inventar termos novos, mas eu estou agora interessada nesta conexão entre sistemas de classificação racializados que são devolvidos à sociedade como verdade científica, e não são verdade científica nenhuma, são sistemas ideológicos de organizar e diferenciar e hierarquizar. Isso é que é importante às pessoas. Portanto, só para ilustrar, os europeus trabalhadores que foram para as grandes indústrias nos Estados Unidos, no sul da Nova Inglaterra, por exemplo, foram chegando italianos, irlandeses, russos, etc. Demoraram bastante tempo até serem considerados brancos. Enquanto estavam na base da hierarquia do trabalho, não eram brancos. Conquistaram a sua posição de mainstream ao longo de muito tempo. A mesma coisa aconteceu aos portugueses que foram para lá trabalhar, que eram racializados como não brancos no princípio. Portanto, isso é algo que deve ser cruzado com outras experiências de racialização para chegarmos a uma compreensão crítica mais complexa e mais, digamos, já que estamos em ambiente 25 de Abril, mais emancipadora para todos os sujeitos envolvidos.
Este é um projeto que, do qual ouvirá falar nos próximos 5 anos, chama-se A Cor do Trabalho, as vidas racializadas dos migrantes. Está a ser financiado pelo European Research Council e a coordenadora deste projeto é então a professora Cristiana Bastos, antropóloga, e que foi a nossa convidada esta noite, à qual agradeço muito a sua presença aqui na Renascença.
Muito obrigada.
E muita sorte para este projeto.
Obrigada.
E espero que regresse então para nos falar depois sobre os resultados. Já sabe, se quiser aprofundar então este projeto, os objetivos deste projeto é dirigir-se ao site do ICS, Universidade de Lisboa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.